criar alguma outra alternativa para tentar buscar esses pontos importantes, uma vez que o Londrina perdeu pontos que não poderia dentro de casa. O time iniciou as atividades nesta segunda-feira. A novidade fica por conta aí do Giovani, né, que está fazendo já a transição. Jogador que estava entregue ao departamento médico, Thales ainda está no DM, é um jogador que o Rogério Micali não poderá contar. Tem aí o Portuga que chega e com uma possibilidade de fazer a sua estreia já diante do Goiás, e a alternativa aí de buscar esse nome para substituir o Paulinho Mocelin. Aí tem uma fila de jogadores, né, Matheus? Tem o William Potker, tem aí possivelmente o Raí Nascimento, tem o Pablo Diego, tem o João Tavares, que de repente tá ali buscando uma vaga no meio-campo, se caso ele venha fazer alternativas. Enfim, são ideias que o Rogério Micali tem pela frente para tentar, quem sabe, surpreender o Goiás. Semana de muito trabalho, daqui a pouco a gente vai comentar também sobre novidades que podemos ter aí de contratações, até possíveis saídas, porque o mercado tá aberto, e também comentar a situação do CT, viu, Matheus? Porque tem gente tá perguntando, e a situação do CT, vai sair ou não vai sair? Muita coisa pra gente falar daqui a pouco.
Espero que você venha com boas novidades aí sobre o CT, sobre contratações. O grande problema da janela aberta é que na mesma possibilidade de chegar, de entrar, tem a possibilidade de sair. 12:10 em Londrina. Alô, alô, Fiore Luiz. Boa tarde, boa semana.
Boa tarde, Jota Matheus. Boa semana para você, para os nossos ouvintes, para todos nós. Que seja uma semana abençoada por Deus. Gente, tá duro de encontrar alguém para substituir o Paulinho Mocelin, que por sinal tem sido um dos melhores jogadores do Londrina. Não adianta criticar, falar, não, Paulinho Mocelin tem sido um jogador importante do Londrina. E agora quero ver o técnico queimar, perder mais uns fios de cabelo para encontrar o substituto do Paulinho Mocelin. Olha, gente, nós estamos mais ou menos no fundo do poço. Se não cuidar, daqui a pouco nós estamos na camada do pré-sal. Bom, Goiás em casa, depois durante a semana eu vou falar, lá em Goiânia, em casa o Goiás teve 5 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Ele perdeu em casa para o Cuiabá, para o Novo Horizontino de goleada, e levou 3-0 do Operário. Foram as 3 derrotas em casa do Goiás, mas ao longo da semana nós vamos falar. Agora tem o problema aí do time da Copa Paraná.
Pois é.
É o time C, não pode ser o B. O B tem que ficar aí como o time reserva do titular. Então vai ser o time C. E olha, eu estou relacionando aqui os nomes, não sei nem se alguns deles estão aqui ainda ou foram embora, mas poderão ser utilizados na Copa Paraná: Everton, Fabiano, Juninho, Chumbinho, Caio Maia, Caio Rafael, João Vitor, o outro, né? Não esse que é titular aí. O Christian, que está retornando. O Giovani, né, que não sei se vai ser usado ou não. O Rafael Monteiro pode ir para o time da Copa Paraná, o Murilo Chico, enfim, é o treinador aí que vai saber separar o time da B do time do terceiro time, né, que vai disputar a Copa Paraná. Olha aí, hein? Dois eventos ao mesmo tempo do Tubarão. Tá duro de encontrar 11 pro principal, vamos aguardar.
Tá certo, Fiore. 12:13 em Londrina, nós seguimos com o nosso bate-bola desta segunda-feira, agora o toque inicial do Vanderlei Rodrigues. Boa tarde, Vanderlei.
Boa tarde, Matheus, um abraço para você, para o amigo ligado no bate-bola da Paiquerê. Vou nessa linha do Fiore aí, falando de Copa Paraná. Se eu sou Londrina, eu começo a construir uma ideia pro Campeonato Paranaense do ano que vem. Não tem interesse pegar jogador aqui que já tá canchado. A não ser que você queira dar minutagem para jogador para vender depois lá pro Velho Continente. Ah, não tem uma outra explicação a não ser isso. Então eu pegaria uma gurizada, começaria a construir uma ideia para dar via Copa Paraná um padrão de jogo. Daí quando chegar o Campeonato Paranaense, você já tem o esqueleto, que a maioria vai embora mesmo, a gente sabe como funciona. Aí você já tem uma ideia daquela estrutura que você participou da Série B do Campeonato Brasileiro, com o entrosamento que você adquiriu ao longo da sua participação na Copa Paraná. Esse é um pensamento que eu teria para o Londrina Esporte Clube, uma ideia que eu dou, inclusive, até porque a Copa Paraná, ela dá o que? A vaga para a Copa do Brasil. Copa do Brasil, Londrina já tem um lugar no ano que vem. Perfeito? Aí daria essa Copa Sul-Minas, qual é o nome que é dado aqui do Sul-Sudeste?
Sul-Sudeste.
Sul-Sudeste, que ninguém valorizou nessa temporada, ninguém deu a mínima.
Nasceu morta já.
Já nasceu morta essa competição, ninguém deu valor para ela. Então essa é a ideia de dar oportunidade e começar a construir uma ideia sólida para fazer um bom campeonato paranaense do ano que vem, de um bom campeonato mergulhar na participação, tomara a Deus que seja ainda na Série B do ano que vem.
Tá certo, meio-dia e 15 em Londrina, seguimos com bate-bola. Você já ouviu no fundo aí o vozeirão do rapaz que transmitiu ontem o jogo do Palmeiras? É novidade também nesta semana no bate-bola. Jefferson Oliveira, boa tarde, mas boa tarde mesmo.
Boa tarde, mas muito boa tarde mesmo, Jota Matheus, amigos do bate-bola, um prazer estar aqui com os amigos, né? Na missão difícil substituir o Matheusinho Camargo, né? Quem sou eu para substituir Matheusinho Camargo, um dos melhores comentaristas hoje do rádio esportivo do Brasil. Ó, falando sobre essa questão do Londrina, o torcedor fica naquela expectativa, o Ted colocou aqui, teve entrevista coletiva, o diretor de futebol deu entrevista, vamos aguardar o que ele fala aí, a gente já pôde acompanhar através do grupo de imprensa, né? O que ele falou. E eu vou dizer uma coisa para você, não crie expectativa, amigo torcedor, porque para mim o Londrina não vai contratar ninguém diferente do que já está sendo contratado, né? A gente precisa, todos nós sabemos, de um meia esquerda, nós precisamos de repente mais um atacante, um reforço na zaga, um lateral da direita, aquela história, não, o lateral da direita já tem, já foi contratado no Paraíba, né? Então aquela coisa toda. Mas não crie expectativa, amigo torcedor, não crie expectativa. E com relação ao CT, o CT, no primeiro momento, foi falado pelo presidente da SAF que teria o seu início de construção em abril. Aí depois falou que tinha um problema burocrático. Eu duvido que esse CT inicie esse ano, tá? É a minha opinião, é o que eu penso, é o que eu falo, assumo que eu falo e torço para que eu esteja errado. Eu rezo para que eu esteja errado em relação às contratações do Londrina e em relação ao CT. É isso por enquanto.
Meio-dia e 16 em Londrina. Você procura qualidade e conveniência, então vá ao posto São Gabriel, Guaporé 469, esquina com o Amapá. No posto São Gabriel, você encontra lavagem, loja de conveniência completa, com cafeteria, lanches, bebidas e acessórios. Além disso, oferece troca de óleo e combustíveis de alta qualidade. E tem promoção, hein? 20 centavos de desconto por litro para quem pagar no débito, no Pix ou no dinheiro. Posto São Gabriel. Portas abertas para você, Guaporé 469. Você, Fabinho Fernandes, boa tarde, oi. Boa semana.
Oi, boa tarde para você também, Matheus, para os amigos do bate-bola e o Londrina Futsal. Matheus se despediu ontem da Liga Feminina de Futsal. A equipe londrinense, comandada pela técnica Jane Borim, empatou na manhã de ontem em Rio Verde, Goiás, contra o Clube Resenhas por 2-2 e terminou a fase de classificação na décima colocação com 13 pontos. Em 13 jogos, 3 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. As 8 equipes classificadas para a segunda fase: o Stein Cascavel aqui do Paraná, o Barateiro de Brusque de Santa Catarina, Taboão da Serra de São Paulo, o Leoas da Serra de Santa Catarina, a Female de Chapecó, Santa Catarina, Marechal Cândido Rondon aqui do Paraná, a equipe de Pato Branco aqui do Paraná e o São José de São Paulo, as 8 equipes classificadas para a próxima fase da Liga Feminina de Futsal. Agora, a equipe paranaense segue sua participação no Campeonato Paranaense de Futsal Feminino Adulto. Joga no próximo sábado. A equipe londrinense joga sábado às 19h30 em Marechal Cândido Rondon contra o time local. No Campeonato Paranaense, Matheus, o Londrina Futsal está na terceira colocação com 10 pontos ganhos.
Tá falado, Fabinho, meio-dia e 18, Eliticom Contabilidade, o nome forte para empresas fortes. A única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. E amamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação, saia mais forte do outro lado, conte com a nossa ajuda.
Matheus.
Oi, Fiori.
Deixa eu falar fora do Londrina uma informação. 6 jogadores do Atlético Paranaense são convocados para a seleção brasileira sub-17. O rubro-negro é campeão da Copa do Brasil sub-17, né? E ele sempre tem jogadores convocados nas categorias de base da CBF. Eu falei isso, Matheus, porque você lembra muito bem, opa, eu também, as saudades que a gente tem quando Londrina fornecia tantos jogadores para as equipes de base da CBF. Eu tenho na minha relação, vou encontrar depois aqui, deve ter uns 25 jogadores revelados na base do Londrina que foram convocados para as seleções de base da CBF, né? Sem falar daqueles que foram convocados para a seleção principal. Mas agora, de memória aqui, eu estou lembrando o Everton, Márcio Alcântara, Fábio Nascimento, o Douglas, Luiz Gustavo também foi convocado, o Edson Vieira também foi convocado para uma seleção de base da CBF, o Alemão. Richard, o Alexandre Bianchi, o Zé Roberto foi também, o Elber também foi, o alemão, volante alemão foi, Fabinho, e tem mais uns 15 aqui.
Souza.
Souza. O Souza também, mas há uns que eu não tô lembrado aqui. Então, para ver, que saudade daquele tempo, rapaz, os treinadores da seleção de base da CBF.
Douglas, teve o Douglas sub-17. Vinha
pra Londrina e pedia pro Londrina marcar amistoso contra o Matsubara, contra outros times, para eles observarem os jogadores do Londrina. Há quanto tempo que o Londrina não tem mais isso, hein, Jota Matheus?
Pois é.
Olha que pena, viu? Onde é que nós chegamos, hein?
E no começo dos anos 2000, acho que eu não consigo lembrar o nome dele, mas era um centroavante que era...
Teve o Ademar, lembra do Ademarzinho?
Nasceu aqui pra brilhar, depois passou até pelo Fluminense, me falta o nome dele aqui.
Teve aquele centroavante do Ademar. Teve o Douglas, que também depois jogou no Palmeiras, Atlético isso. Mineiro.
É. A verdade é que houve uma época que Londrina e Matsubara mandavam na revelação de jogadores. Ultrapassava até Curitiba, Atlético e Paraná, as forças da capital. Agora, infelizmente, né? Virou passado. Hoje, Londrina não tem uma base confiável. Tanto é que disputou na última temporada a segunda divisão do sub-20. Quer dizer, então precisa passar por uma transformação realmente muito grande para voltar a revelar jogadores, para colocar jogadores na seleção de base do Brasil. E é interessante que essa é a possibilidade de um time do tamanho do Londrina, de um time do próprio Atlético Paranaense, que tem tantos jogadores na base, não tem um na seleção principal, mas tem na base. E essa é a chance dos nossos times, né?
É hoje Matheus, para você ter uma ideia, Fiori e amigos da Paiquerê, hoje o Londrina... Isso é estatística, né? E contra fatos e dados não existem argumentos. O Londrina hoje está atrás do City London da categoria de base. O City London foi semifinalista do Campeonato Paranaense da primeira divisão de juniores. Tem vaga na Copa do Brasil. Enquanto o Londrina estava disputando o título da divisão de acesso do Campeonato Paranaense de juniores.
Agora, viu, Matheus, o Londrina deveria fazer uma... para parar ter olheiros aí em várias dessas cidades aí, vendo essa molecada aí de 17, 18, 19 anos, porque o que está acontecendo agora? Em vez da gente buscar para revelar aqui, nós estamos trazendo sub-20 do Internacional, do Cruzeiro, nós estamos trazendo sub-20 de fora. Tinha que tentar criar uma estrutura própria põe olheiros aí para andar por todo lugar, vendo a molecada, vai trazendo para cá, vai montando uma base, como Londrina sempre fez.
Ô Fiori, com todo respeito, mas se você não tem CT, não tem como você montar base, vai treinar onde? O time profissional hoje fica rodeando aí local de treinamento, nós vamos ouvir o diretor de futebol de Londrina falando justamente disso. Aonde é que o Londrina treina hoje? Vai na AFML, vai no...
Atualmente vai treinando
o time
só
profissional.
Mas vai no CT do Maluceli?
Está usando o centro de treinamentos da SM Esportes por enquanto. Inclusive, daqui a pouco o Lucas Magalhães vai comentar a respeito disso, porque é o que se pergunta, né? Tem vários campos aqui. Anteriormente, antes da SM Esportes, a gente tinha o Londrina treinando na FML e tantos outros campos aqui da região. Agora, entrando nessa questão das categorias de base, a gente sempre falando aí da história do Londrina, mas assim, o Fiore, que tem um conhecimento, assim como você, Matheus, que conhece muito a região, a gente vê, por exemplo, clubes como o Atlético, a gente acabou de falar do Atlético Paranaense, que tem uma base muito forte, mas eles trazem peneiras e vêm fazer peneiras aqui, em Rolândia, Jaguapitã,
Mato Grosso, Brasil inteiro.
Toda essa região. Aqui na nossa região, aqui, desde de Apucarana até Londrina, você tem um eixo aqui de bons jogadores das categorias de base. E o que a gente ouve, porque a gente conversa com muitas pessoas, por exemplo, que trabalham com a escolinha de base, tem escolinhas particulares, aí os caras conversam, falam assim, cara, aqui é muito difícil você ter acesso, por exemplo, para entrar, para você levar um jogador para fazer um teste. A gente está procurando levar esses jogadores para o interior de São Paulo, para Bragança, para outro interior, porque aqui é difícil você encontrar espaço para colocar os jogadores para fazer pelo menos teste.
O Matheus, o Serginho Ribeiro até lembrou aqui.
Do Aliomar Mansano, Ticão, o que ele representou por Londrina e pro PSTC. Pro PSTC também, né? Então,
agora,
olha,
Matheus, só para não passar em branco aqui.
Ele foi lá em Paranacite uma vez, o Ticão. Caiu aqui já? Meu rádio baixou.
Vai lá. Pode ir, Fiori.
Tá normal. Acho que foi em Paranacite lá para ver um jogo amistoso lá. Aí tinha um cara que chegou a jogar uns minutos descalço. Aí o Ticão ficou entusiasmado, depois acabou o jogo, foi falar com ele. E ele falou que ele trabalhava com os pais no sítio e ele colhia amendoim. Eles plantavam e colhiam amendoim. Aí ele falou, pediu pro pai, posso levar esse menino fazer uns testes em Londrina? Trouxe o Aguinaldo, que depois jogou em vários grandes clubes brasileiros. Lembra dele?
Sim. Fale, Vanderlei.
Não, só para não passar em branco, Matheus, o Serginho Ribeiro até lembrou aqui o centroavante que eu citei ainda há pouco aqui, que foi para a seleção brasileira. Jogou até no Red Bull lá fora, não nesse aqui do Brasil, né? Acho que nem existia na época. Jogou no Fluminense,
foi
uma das últimas revelações.
Exato. Eu transmiti vários jogos da Copa São Paulo com ele, o Alan, é verdade.
Naquele tempo ele era Alan, né? Alan agora, mudou tudo. Mas olha, só para fechar esse assunto, quando Londrina teve jogadores nas seleções do Brasil, seleções de base, quando Londrina revelou seus principais jogadores, ele não tinha CT. Então, treinar, você dá um jeito de arrumar onde treinar. E botar a molecada para dar oportunidade. Então,
foi 25 jogadores para a seleção de base da CBF e não tinha o CT mesmo.
Não, eu quero dizer mais, Matheus. Ainda morava no VGD. Pô,
exatamente.
Né? Morava no VGD. Ali, ó.
Não, meio-dia.
É que hoje o Juniores é tratado a pão de ló.
Como é que é?
É que hoje em dia Juniores é tratado a pão de ló. Hoje tem Juniores aí, atleta das equipes maiores, que ganha 30, 50 pau por mês. Infelizmente é a realidade do futebol hoje. Antigamente é o que foi falado pelo Vanderlei. Todos os atletas ficavam em alojamento debaixo dos estádios, nas arquibancadas. Isso acontecia nos grandes clubes, no próprio São Paulo. Acontecia esse tipo de coisa do cara ir lá e ficar debaixo da arquibancada, no alojamento, morando lá. Hoje, o empresário já chega e fala assim: não, se o meu jogador não tiver um hotel 5 estrelas, alguma coisa dessa natureza, ele não vem.
Meio-dia e 27. O assunto CT vem na segunda parte, né, Ted Pérez?
Você
vai destacar o assunto CT também, que dá muito o que falar.
Ixi.
Mas eu já vou antecipar a minha opinião. Antes do CT tem que acertar o time. acertar o time para não cair para a Série B. Mas é assunto para já aqui no Bate-Bola, porque o Fabinho Fernandes traz a opinião do nosso ouvinte, Fábio.
Pelo WhatsApp, Matheus, o 99994110, o Dalton lá de Cornélio Procópio. A decepção da Série A é a Chapecoense. Está condenada a cair para a Série B. O Nixon, tentando defender um pouco os árbitros do nosso futebol, o problema é que na Copa do Mundo os jogadores não faziam rodinha de pressão sobre os árbitros. Aqui no Brasil, os jogadores são muito chatos, diz aqui o Nixon. O Cardoso Júnior, saudade do Bruno Santos, pensando no gol que ele marcou ontem, defendendo a camisa do Mirassol. O Marco Chaves, quem diria, dificuldade em conseguir um substituto para o Paulinho Mocelin. Não pode ser sério essa conversa. O Edson é da Gleba Palhano. Quando o Mocelin é protagonista de um time, não espero muita coisa. Infelizmente, o leque caminha para a Série C. O Paulo Caetano, Copa Paraná com time C. Uma pergunta para vocês aí da mesa. O Londrina tem time A? Tem time B? Só por Deus, diz aqui o Paulo Caetano. O Ivo Militão, estou na escuta do Bate-Bola aqui na Grande Florianópolis. Um abraço para você, Ivo. O Osvaldo da Costa, se o leque conseguir escapar da Série C, vai ser uma conquista. O Judson, a torcida do Londrina cobra o time como o Real Madrid e tem presença no estádio como o CAC de Cambé. Muitos corneteiros para pouco público. O Geraldo Aguiar, só registrando, o City London, que está disputando a terceira divisão, de vez em quando treina aqui no campo do Limoeiro. O Cideval é lá de Alvorada do Sul, torcedor do Londrina e também do Corinthians. O Londrina precisa urgentemente de um meia esquerda, diz aqui o Cideval Matheus.
Tá legal, moçada, 12:29 em Londrina, é o nosso Bate-Bola da Paiquerê. Lembrando que na Copa do Brasil, apenas registro, nós tivemos sábado só 0-0. Ontem tivemos mais um 0-0. Hoje tem Atlético Paranaense Vitória fechando a rodada. Quem se complicou foi o Corinthians na derrota lá em Porto Alegre para o Internacional. Os demais, todos resultados dentro da normalidade. O Palmeiras, mesmo não jogando bem, ganhou do Fortaleza, encaminhou a sua classificação à Copa do Brasil, que terá a definição das oitavas de final neste meio de semana. Vamos para o intervalo comercial. Na volta, a concentração nas informações e nos comentários sobre o Tubarão, o Londrina Esporte Clube.
Bate bola. O grande encontro da equipe total.
Nativas Grill, a churrascaria número 1 de Londrina e a hora certa.
12:30.
Você procura um rodízio de qualidade? Na Nativas Grill Churrascaria você encontra frutos do mar, saladas diversas, pratos quentes, pista japonesa, queijos e uma excelência em carnes nobres. Nativas Grill Churrascaria, bom atendimento, bebida gelada, os melhores drinks e espaço kids. Nativas Grill Churrascaria, no almoço e no jantar, em Londrina. Faça sua reserva e siga-nos nas redes sociais. Nativas Grill, venha ser Nativas você também.
De segunda a sábado, aqui na Paiquerê 91,7, das 7 às 9:30, Jornal da Manhã, o amigo da cidade.
Quer trocar seu carro por um seminovo com procedência? MK Veículos Multimarcas. São mais de 24 anos atendendo Londrina e toda a região, com milhares de clientes satisfeitos. A MK Veículos é a escolha certa para quem busca qualidade e o melhor preço. Atendimento de primeira para fazer o negócio acontecer de forma rápida e segura. MK Veículos, na Avenida JK 1587. Fone 3322-4802.
Vai querer 91,7.
A cada safra, o ano começa a girar de novo. No Sicoob tem crédito de plano para custeio, investimento e comercialização, do Promaf ao Pronamp, com gente que entende de agro ao seu lado.
Dá uma passadinha lá na agência do Sicoob, dá uma olhada nas condições do plano safra 26, 27, estão muito boas.
O agro gira com o Sicoob.
Imagine sua empresa em salas comerciais modernas, amplas e climatizadas. No Twin Towers, oferecemos o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e elegância. Localizado estrategicamente no coração de Londrina, tem estacionamento próprio e acesso rápido aos grandes centros da cidade. Descubra o melhor custo-benefício na locação de salas comerciais. O Twin Towers é a escolha certa para você que busca um ambiente de trabalho exclusivo com infraestrutura de ponta. Visite nosso site em edificiotwintowers.com.br ou ligue para 999197555 e agende uma visita.
Bate bola. O grande encontro da equipe total.
Jota Matheus.
Meio-dia e 33 em Londrina, segunda-feira, 3 de agosto. Vamos em frente com o nosso bate-bola nesta segundona bonita. O Tere Pérez vem com mais informações do Londrina. Vamos falar do CT agora, né? O Tere, você despertou a atenção dos nossos companheiros, a atenção do nosso ouvinte sobre o centro de treinamentos do Londrina Esporte Clube.
É, Matheus, então, o Londrina Esporte Clube, né, que deu aquele passo importante aí para a realização do sonho, né, de ter um centro de treinamentos, né, um terreno de 105 mil metros quadrados ali na Estrada da Cegonha, foi quitado, né, inclusive estava passando por ajustes burocráticos, até bem detalhado pelo nosso Jefferson Oliveira. E aí o investimento, né, deveria, o investimento aproximadamente aí de 4,5 milhões de reais, garantido inclusive pela SAF do Londrina Esporte Clube, para poder fazer exatamente o local de treinamento do Londrina, porque antes nós tínhamos aí a SM Sports, que é do Sérgio Malucelli, que já foi gestor do Londrina Esporte Clube, e o próprio Londrina hoje treinando no CT da SM. E aí a torcida fala assim, poxa, mas agora nós vamos ficar dependente, o Londrina com a SAF, de repente agora não pode treinar lá, onde vai treinar? E a questão do CT que falaram, como é que está? O diretor executivo do Londrina, o Lucas Magalhães, durante a entrevista coletiva, falou a respeito do centro de treinamentos. Como é que está essa questão, Lucas? Afinal de contas, já está em trabalho, já tem os primeiros tijolos por ali, como é que está essa questão que o torcedor está perguntando bastante sobre o centro de treinamentos?
Em relação ao CT, a gente sabe que quem estava tomando conta disso aqui era Armando, o CEO, ele saiu. Então a gente está acumulando algumas funções, Natália, André, o pessoal da comunicação, está todo mundo aqui dando um esforcinho a mais para que as coisas do dia a dia sejam entregues, mas eu acho que agora em meados de agosto a gente já tem uma nova definição, uma nova estruturação dentro da SAF, o que Guilherme vem pensando. Eu não vou saber te dizer exatamente em que pé tá, mas eu sei que na semana passada já conseguiu autorização da Copel, uma coisa de questão elétrica. A gente tinha uma reunião, eu e Natália, com o engenheiro responsável agora, às 14h, e ele pediu para desmarcar para segunda-feira, ele deve ter tido algum entrevério. E assim, tá andando, não é no passo que a gente quer, infelizmente, mas o torcedor pode ter certeza que tá andando e que eu tô precisando também colocar muita energia minha no futebol, que além de ser o meu guarda-chuva, é a nossa prioridade hoje. A gente não pode cair, a gente não vai cair, mas a gente precisa trabalhar muito e a gente tem que ser realista. O primeiro passo para não cair é saber que você é um candidato sério a cair. Se você ficar achando, não vai cair, termina um ano e você tá morto. Então, a gente está sugando muito da nossa energia, então, e como esse acúmulo de função, eu acabo que não estou talvez dando a atenção devida a isso, mas eu sei que está andando, eu não sei exatamente em que pé está, não é na velocidade que a gente quer, mas eu espero que o mais rápido possível, até porque quem paga essa conta aí, no fundo, é o futebol, de não ter os campos lá para treinar. Em relação a onde a gente está treinando, é isso, a gente sempre tem os campos pela cidade e a gente vai sempre treinando onde a gente entender que é melhor, né? Usamos bastante o VGD, estamos dando uma folga nele agora, temos também a FML, o café já está numa situação muito degradada, que a prefeitura está até dando uma melhorada nele agora, enfim, cada hora em um lugar a gente vai se virando e que isso nunca vai ser muleta nossa para justificar futuro insucesso.
Lucas Magalhães, inclusive treinamento no CT da SM Sports, né, trabalho aí já iniciado pelo Micalha, dois períodos, e amanhã, pela manhã, o time vai treinar, com a novidade aí também do Giovani, que está fazendo a transição, e como eu falei, o Thales está entregue ao departamento médico abaixo do Londrina Esporte Clube, que está trabalhando e deixando claro, né, Matheus, que campos tem alguns aí que eles vão treinando, vão revezando para não desgastar muito o gramado, e sobre a questão do centro de treinamentos,
Tinha uma reunião marcada para essa segunda-feira, só que foi desmarcado, tem uma situação só que, e assim vai trazendo as informações aí o executivo de futebol do Londrina Esporte Clube, Lucas Magalhães, sobre a questão aí do centro de treinamentos questionado pelo torcedor.
Eu esperava alguma novidade, o Fiore Luiz, mas praticamente não veio nada de novo, né? Nesse sentido, né?
Para falar a verdade verdadeira, eu tô preocupado é com o time na Série B.
Eu também.
Até o dia 14 de novembro, nós vamos ter atividades pela Série B. Então, me parece que o foco principal, claro, o CT é muito importante para desenvolver o trabalho de base da agremiação. Mas eu não consigo tirar os olhos da classificação da Série B. Me perdoe, meu foco é a Série B.
Agora, moçada, esses dois próximos jogos, claro, depois dessas duas partidas, vamos ter ainda muitas rodadas para serem disputadas, mas esses dois jogos, eles podem abrir um abismo para o Londrina ou abrir, de repente, um horizonte positivo, porque são dois jogos fora de casa, dificílimos, duas derrotas pode significar a distância maior ainda para escapar da zona de rebaixamento, ao passo que dois resultados positivos podem amenizar a situação e encaminhar uma recuperação completa, né?
Ah, sem dúvida, o Matheus, você colocou muito bem, são dois jogos contra clubes tradicionais do futebol do Brasil. Você pega o Goiás e o Sport Clube do Recife, se nós formos analisar todas as equipes, entre as 20 equipes que disputam a Série B, talvez, eu não fiz essa estatística, mas talvez esses dois clubes são os clubes que mais disputaram Série A no Campeonato Brasileiro ao longo de sua história, né? Então, osso duro de roer, jogos fora de casa. O Londrina, no meu ponto de vista, eu acho que se conseguir dois pontinhos contra Sport e Goiás, vai chegar forte contra a equipe do Atlético Goianiense. Lembrando que o início de tabela do Londrina do Campeonato Brasileiro é, talvez tenha sido o início mais difícil de um clube que disputa a divisão de acesso do futebol do Brasil neste ano de 2026. Pegou clubes cascudos que recentemente estavam na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, é uma prova de fogo. Eu acredito no trabalho do Micali. Eu acho que o Micali, com todo respeito pela qualidade existente do elenco e pelas opções que ele tem, ele está realizando um trabalho extremamente satisfatório. E eu aposto nisso, que ele possa encontrar um esquema tático, uma condição de jogo que dê ao torcedor do Londrina esperança de ter o time jogando de igual para igual com qualquer clube dessa divisão de acesso do futebol do Brasil, principalmente nessas duas próximas partidas, volto a frisar, enfrentando equipes de peso do futebol brasileiro.
Veja bem, Jefferson Oliveira e amigos da mesa, as tentativas do técnico do Londrina, Micali. Se tem uma coisa que o torcedor não pode questionar, é o trabalho do Rogério Micali até agora à frente do Londrina.
Ele já cometeu alguns erros, como todos cometem, no geral, é positivo o trabalho dele.
Se você colocar a régua de 0 a 10, você vai colocar o trabalho dele bem acima, passando, precisando ir para conselho de classe e nem recuperação. O trabalho dele é bom. Conseguiu extrair de jogador que a gente já estava dado como perdido aqui no Londrina Esporte Clube, entrega em jogo. Problema no time do Londrina é a bendita peça de reposição. E vou repetir o que eu falei na sexta-feira ou no sábado aqui, porque o Londrina, as contratações do Londrina são decepcionantes até agora. Você tira um, dois, que tá entregando, mas também não é aquela entrega acima do que você imaginava para a necessidade de uma participação no Campeonato Brasileiro. E um outro aspecto que eu acho que o Londrina não pode ter nesse segundo turno, vou repetir, é empatar com gente que está na mesma posição que ele no campeonato. Foi assim contra o Cuiabá, que estava vencendo, foi assim contra o América e foi assim contra o Botafogo aqui no estádio Vitorino Gonçalves Dias. Esse estilo de gente, quando estiver aqui, Cuiabá e a equipe do América, o Londrina precisa fazer o resultado. Porque se for para deixar nas últimas rodadas, aí asfixiado, sem ar, sem força, aí é um abraço.
Só corroborando com você e complementando a minha fala aqui nesse sentido, veja bem, nós estamos falando Paulinho e Mocelin. Antes da chegada do Micali, era um Paulinho Mocelin. Hoje é um outro Paulinho Mocelin.
Um outro descoberta dele.
Exatamente.
O garoto Guerão da direita, que eu não sei porque ele trocou até agora, pelo Nino Paraíba.
Cauã Leonardo. Então, assim, você para analisar. Antigamente o Londrina não tinha uma jogada ensaiada. os gols que surgiram do Londrina quando estava o Bruno Santos, e o Bruno Santos faz muita falta, né? Aliás, o Bruno Santos está se tornando o carrasco do Grêmio, né? Dois jogos contra o Grêmio, dois gols. Então, essas jogadas ensaiadas é dedo do técnico.
Sim.
Então, vai contestar o que nesse aspecto? O que falta é justamente aquele elenco qualitativo, né? É
quando pelo menos o padrão, né?
Não quantitativo. Não adianta falar, eu fiz 11 contratações na janela, mas qual o padrão das contratações?
É verdade. Agora, um detalhe. Eu acho que além da gente discutir, o treinador também, parte tática, técnica, 4-4-2, 4-3-3, 4-3-5-2, se isso aí, o que o Micali vai ter que reunir são 11 guerreiros que tenham espírito de luta, que tenham garra, que respeitam esse clube que paga o salário deles e que respeita essa camisa azul e branca. Gente assim que nós vamos precisar, porque nós sabemos dar as limitações técnicas que o elenco tem. Às vezes você não tira mais nada do cara, mas você pode tirar, falar, você vai entrar em campo, você vai sair com essa camisa aí ensopada de suor. Nós não podemos continuar nessa posição aí. Quem não assumir isso, esse compromisso comigo, não vai jogar. É assim que o Micali tem que fazer.
E é o que o Paulinho entrega, viu, Fiori?
Exato, eu ia falar sobre isso. Porque o Paulinho Mocelin forma extremos no Londrina. Quer dizer, tecnicamente, para ele ser hoje um jogador tão sentido na ausência, ou porque não participou do último jogo, aquela história toda, será desfalque, uma coisa assim. Por quê? Porque ele luta, porque tecnicamente todo mundo sabe que é um jogador veterano, super limitado, entendeu? Agora, tem essa vantagem que o Fiori citou aí, garra é com ele, né?
Agora você, o Fiori estava comentando a respeito desses, a gente estava falando dos confrontos, né, que o Londrina tem pela frente, agora tanto o Sport, né, contra o Goiás, só para se ter uma ideia, Fiori e todos aqui, em 10 jogos o Londrina jogou fora de casa contra o Goiás, foram 4 vitórias do Goiás, 3 empates e 3 vitórias do Londrina, ou seja, há um certo equilíbrio nesse confronto do Londrina jogando em Goiânia, que ajuda até o londrinense ter o torcedor do Londrina ter um pouquinho de esperança. Já no jogo contra o Sport, a situação já é um pouco mais complicada, porque foram 7 vitórias do Sport lá, o Londrina não conseguiu vencer o Sport fora de casa. Ou seja, se a gente for pegar o histórico desses confrontos, o Londrina tem mais probabilidade de, quem sabe, buscar esses pontos em Goiânia e talvez surpreender o Sport fora de casa. Mas se a gente for pegar as estatísticas, o Londrina contra o Goiás tem um certo, aí vamos dizer, um certo equilíbrio, mas com o Sport situação um pouco mais diferente.
É uma rivalidade maior, né? Londrina e Goiás com relação ao Londrina e Sport. Nós tivemos jogos importantíssimos, decisivos, nos confrontos, né?
Lá contra o Goiânia, eu lembro daquele time, tinha Xaxá, Carlos Alberto, Garcia, Brandão e Nenê. Hoje, quem que vai ter o ataque? Como é que é o ataque de Londrina hoje? Alguém pode explicar?
Temos aí o Vitinho, Gilberto, tem o William Potker, pode aparecer aí aí Nascimento, tem também o Pablo Diego, são jogadores de ataque, enfim, do Londrina Esporte Clube para essa temporada com a saída do Bruno Santos.
Obrigado. Agora, a gente fala muito a respeito dos jogos do Londrina nesse começo de turno, como foi no começo do campeonato, o Londrina pegou o pelotão de cima, claro, dificuldades maiores. Só que, quando se coloca, por exemplo, Cuiabá como um time teoricamente mais fraco, mas é um time que pode reagir, que vai brigar para não cair também. Então, e talvez tenha mais condição hoje de contratar jogadores do que o Londrina Esporte Clube. Por quê? Porque alguns desses times que estão ameaçados, aparentemente, têm poder de fogo maior do que o Londrina, têm uma ambição maior do que o Londrina, porque aqui a coisa já foi dita no começo do campeonato. Ah, nós vamos ter um time de gasto intermediário para ficar em posição intermediária.
Você quer saber, Matheus?
Quer dizer, então, isso daí já foi uma ducha fria.
Você tem muita razão na sua fala, Matheus, porque assim, eu também acredito nessa ideia do que o Cuiabá tem mais recursos que o Londrina para trazer jogador de qualidade. Só não vejo a Ponte Preta. O próprio América, que tá bem atrás, tá morto no campeonato, que a gente tá dando aqui já fadado ao fracasso, rebaixado. Se você olhar para ele, elenco, pelo treinador que tem, um time de capital, tem recursos para trazer jogador e pode até se recuperar dentro do campeonato.
Mas entendeu? Só que...
Tirando a Ponte Preta, essa sim, ao meu entendimento, tá fadada ao fracasso nesse ano.
E dentro desse assunto que está sendo comentado, de poder aí de contratação de jogadores, até o Lucas Magalhães foi questionado durante a entrevista coletiva sobre essa possibilidade desse meio armador que está correndo no mercado, atrás desse jogador, de mais um atacante, enfim, peças que possam chegar e não vir para compor elenco, né? Porque ele foi questionado, falou, Lucas, mas o Londrina está trazendo jogadores de reposição, daqueles que saíram, os que estão chegando, parece que não está suprindo aquela carência deixada. E o torcedor e todo mundo está questionando, por que não está chegando jogadores assim? Ele comentou dessa possibilidade, né, de correr atrás desses reforços, que a diretoria está trabalhando em cima disso, e também foi perguntado, da mesma forma como o Matheus falou, você corre atrás de reforços, você também pode perder outros jogadores, e ele acabou comentando esses dois assuntos.
Existir sempre existe, até porque tem essa situação da multa. E engraçado, no dia desse jogo do CRB, eu tava suspenso, então eu fiquei ali em cima, né? Passei nas cabines para cumprimentar todo mundo, e eu não me lembro, mas eu acho que foi na sua rádio, que o cara me perguntou de Bruno, e eu falei que eu, pagando multa, e eu ainda pensei, porra, o cara vai parecer que eu já sabia da informação e dei aquele migué ali para depois, né, pelos meus filhos ali. Foi uma coincidência que eu pensei, porra, eu não ia acreditar. Se eu sou um torcedor ali ouvindo um executivo do meu clube falando isso e acontece aquilo, eu ia falar, porra, que cara mentiroso da porra. Mas não foi, sabe? Foi realmente uma coincidência, assim, absurda. Então, pode ser que saia, e não necessariamente pela multa, tá? Mas isso é uma hipótese que não tem nem discussão. Mas se chegar alguma situação que a gente entenda que vai ser bom pro clube, pode ser que seja feita, mas no momento não é nem nosso objetivo. A gente precisa buscar atletas, e aí eu não quero quantificar se é um, se é dois, se é três, porque a gente precisa de atletas que a gente entenda, como eu falei, que venham para resolver, e não mais para ajudar, para compor, para isso. É mudando até totalmente o perfil que a gente vem fazendo. Agora, do mesmo jeito que a gente está aberto para o mercado para chegada, pode ser que esteja para saída, depende do que vai aparecer, entendeu? Vou dar um exemplo esdrúxulo. Chega alguém aqui e oferece 50 milhões para um atleta, não vale? Vale, porque a gente vai, aí a gente resolve o problema do CT de uma hora, transforma o VGD numa arena. Mas eu estou trazendo casos hipotéticos e bem esdrúxulos para ilustrar o entendimento, né? Então é isso. O que a gente faz aqui é o que a gente entende que é melhor. Não tem esse negócio, a SAF que quer o dinheiro, não quer dinheiro para quem? O dinheiro é para o clube, não tem realização de dinheiro. O negócio se sustenta quando a gente for aumentando o valor do clube. É isso aí que é o interessante para o investidor. Quando se falava, queria subir em 3 meses, não é quer subir em 3 anos. Queria subir nos 3 primeiros anos, não. Existia um modelo de negócio que aceitava o prejuízo de 7 milhões do futebol por ano, até 3 anos. Se não batesse isso, eu não sei o que é que o dono ia fazer, o que é que o Guilherme ia fazer, se ia mandar a gente embora, se ia passar, se ia ter que aportar mais dinheiro, se ia ter que procurar um investidor, não sei. Mas o plano de negócio, o modelo de negócio era isso.
Tá aí, portanto, as explicações sobre possíveis saídas e também questão de contratar jogadores para chegar, falando que o Londrina, enfim, uma SAP trabalha, claro, para montar o time, deixar o time competitivo, mas também é uma empresa, né?
12:50, chegamos aí no fim do bloco praticamente. O Ted, traga as informações da preparação do Londrina Esporte Clube. Já o Fabinho vem com os ouvintes do nosso Bate-Bola com a sua opinião. Vamos ter uma semana inteira para falar dessa preparação do Londrina, porque o jogo será só na segunda-feira lá em Goiânia contra o Goiás.
O treinamento agora no período da tarde, amanhã pela manhã o time volta a realizar um treinamento físico e aguardando, né, para quando vai ser o primeiro coletivo da semana. Ainda o cronograma não foi passado detalhadamente pelo técnico Rogério Micali, mas a gente aguarda justamente para começar a perceber as mudanças que serão feitas aí nesse time como preparação para pegar o Goiás.
Tá legal. E a gente espera algumas novidades ainda nesta semana quanto a reforços, quanto aos jogadores que o Londrina precisa para fechar o bloco para buscar a recuperação no Campeonato Brasileiro da Série B. Fabinho Fernandes e a opinião do nosso ouvinte.
O Cléder Rosa. Esse Portuga veio para ser reserva do Lucas Marques, diz aqui o Cléder Rosa. O Gabriel de São Paulo, como essa SAF compra um terreno com problema de documentação, não dá para entender. O Amarildo, para você ter uma base, você tem que ter pelo menos a casa do atleta. O Elias dos Reis, eu ia no estádio na época de César e Aguinaldo, a melhor dupla de atacantes que eu vi jogar com a camisa do Londrina. O Paulo César, Como fala bonito esse dirigente do Londrina. O Edson, pura enrolação essa questão do CT do Londrina. O José Laércio de Uraí. Bom ouvir o Jefão nesse horário. Abraço a todos. Para você também, José Laércio.
Obrigado, Laércio.
O Cid, estava pensando aqui, 4 milhões para um CT é muito pouco, diz aqui o Cid. O Gabriel de Barros, esse Lucas Magalhães nunca sabe de nada. Nada às claras. E estatística, para mim, não vale de nada. Cada jogo é um jogo, diz aqui o Gabriel de Barros, Matheus.
Tá feito. Obrigado a todos pelas mensagens, a todos pela audiência. Nós vamos às mensagens dos nossos anunciantes e na volta, as últimas do Bate-Bola desta segunda-feira.
Bate-Bola. O grande encontro da equipe total.
Grafitex, novas cores, novos tempos, informa a hora certa.
12:53.
Há 25 anos, a Grafitex é referência no mercado de tintas e complementos, trazendo alta performance e acabamentos de excelência. Líder em revestimentos no Paraná. Nosso compromisso é com a qualidade, atendendo todas as normas do PSQ, Programa Setorial de Qualidade. Com tecnologia de ponta em tintas, oferecemos mais de 50 produtos que fazem a diferença. Quem conhece a Grafitex não troca. Disponível em todo o Brasil.
Tintas Graftex, novas cores, novos tempos.
De segunda a sexta, aqui na Paiquerê 91,7 às 6 da tarde, em cima do lance, com Rodrigo Linhares, Márcio Alcântara e equipe total. Deu vontade de uma cervejinha gelada, né? No Oliveiras Bar e Restaurante, toda noite uma promoção imperdível. Amistel só R$ 9,90. E pra acompanhar, frango a passarinho ao alho e óleo, rabada, dobradinha, caldo de mocotó, além das especialidades da casa, bife de chouriço e tibone, prato feito e marmitex no almoço e no jantar. Oliveiras Bar e Restaurante, na Quintino Bocaiúva 846, ao lado do Shopping Quintino, o último a fechar em Londrina. Entregas pelo iFood.
Paiquerê 91,7.
Hora pra obra.
Você não pode perder a feira de ferramentas da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Bolsa para ferramentas com 32 bolsos, só R$ 96,90. Esmerilhadeira angular Bosch, só R$ 259,90. Martelete perfurador e rompedor 800 watts, só R$ 359,90. Tá esperando o quê? Bora pra Obra Max. Avenida Tiradentes, 5175, no Silo 2, em frente ao Café Cacique.
Bora pra Obra Max.
Elite com Contabilidade, um nome forte para empresas fortes. A única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. E amamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação e saia mais forte do outro lado. Conte com a nossa ajuda.
Bate bola. O grande encontro da equipe total.
Jota Matheus. Meio-dia e 55 em Londrina, final de semana com jogos da Copa do Brasil, jogos de ida das oitavas de final. Sábado no Maracanã, Vasco da Gama 0, Fluminense 0, jogo de volta quarta-feira, 21h30 também no Maracanã. Em Belo Horizonte, Atlético Mineiro 0, Juventude 0, jogo de volta amanhã, 19h30 em Caxias do Sul. Na Vila Belmiro, Santos 0, Clube do Remo 0, jogo de volta amanhã, 21h30 no Mangueirão, em Belém. Ontem nós tivemos em São Paulo, Palmeiras 3, Fortaleza 0, Maurício, Arias e Lopes marcando. Segundo jogo será quarta-feira, 21h30 na Arena Pantanal, em Cuiabá. Em Mirassol, Mirassol 1, Grêmio Porto Alegrense 1. Bruno Santos para o Mirassol, Amuso para o time do Grêmio. Jogo de volta quarta-feira, 19h30 em Porto Alegre. Em Chapecó, Chapecoense 0, Cruzeiro 0. Segundo jogo, quarta-feira, 19h em Belo Horizonte. Em Porto Alegre, o Internacional venceu o Corinthians por 2-0. Matheus Bahia e Alan Patrick marcaram. Jogo de volta quinta-feira, 8h, na Neoquímica Arena em São Paulo. Hoje jogam fechando a rodada, 9 da noite em Curitiba, o Atlético Paranaense contra o Vitória da Bahia. Resultados pela segunda rodada do Campeonato Paranaense da terceira divisão. Sábado em Alvorada do Sul, PSTC 0, Cambé 1. Irati 1, Samas 0. Ontem, em União da Vitória, Iguaçu 1, Roupe 0, em Francisco Beltrão, União 3, Oeste Brasil de Toledo 2, no Estádio do Café, o City London venceu a Portuguesa por 2-0, gols marcados por Foguete e Vitor. O Grupo B, onde estão as equipes de Londrina, apresenta City London, 6 pontos ganhos em primeiro lugar, PSTC, é o segundo colocado com 3 pontos, com 3 pontos também o CAC, o Cambé, e a Portuguesa é lanterna, nenhum ponto ganho. 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, ela será iniciada na sexta-feira, quando jogarão em Ponta Grossa, Operário e São Bernardo, 7:30 da noite, e às 9:30 da noite, o Ceará contra a Ponte Preta, na cidade de Fortaleza. Pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, o Maringá só vai jogar domingo à tarde no Willie Davis, em Maringá, contra a equipe do Amazonas. Ponto final no Bate-Bola de hoje. Na sequência vem Paiquerê no Agro e boa tarde, Paiquerê 91,7. Mais esportes da Paiquerê, às 18 horas no Em Cima do Lance, às 20 horas do Paiquerê Esporte Total. A todos uma boa tarde, uma ótima semana.
Em instantes, você pode acompanhar este conteúdo disponível no portal paiquerê.com.br, no Spotify e também na plataforma Google Podcast. De segunda a sexta, às 16h, Encontro de Amigos 91,7, com Antônio Godoy.
Atenção, moradores da cidade de Florestópolis. A Copel informa que vai ocorrer uma interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica em Florestópolis nas seguintes localidades: Avenida 14 de Novembro, Ruas Nelsino Ravgnani, Nossa Senhora do Rocio, Padre Carmelo Romano e Santo Inácio. Atenção para os horários da interrupção: dia 6 de agosto, das 9:15 da manhã até as 4:15 da tarde. Repetindo: interrupção de energia no dia 6 de agosto, das 9:15 da manhã até as 4:15 da tarde. O desligamento é necessário para realizar serviços da rede. Em caso de mau tempo, o serviço poderá ser cancelado.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Produtor rural, os recursos do Plano Safra já estão disponíveis no Sicredi. E aqui, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Oferecemos crédito para custeio e investimento, seguros para proteger produção e patrimônio, soluções para pagar e receber e, claro, um atendimento próximo para te apoiar com a gestão financeira. Fale com a gente e garanta os recursos que a sua produção precisa. Sicredi é ter com quem contar.
Paiquerê no Agro.
Paiquerê 91,7.
Olá, estamos começando mais um Paiquerê no Agro nesta segunda-feira, 3 de agosto de 2026. Estudos realizados pelo CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Esalq USP, em parceria com a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOV, apontam que o PIB da cadeia da soja e do biodiesel pode avançar 6,8% em 2026. Segundo pesquisadores do CPEA, a ABIOV, esse resultado está atrelado à colheita de uma safra recorde no Brasil e à intensificação do processamento do grão por parte da indústria. Para a soja, o crescimento deve ser de 7,2%, o que decorre do avanço da produção, estimada em patamar recorde de 180,5 milhões de toneladas em 2025, 2026, conforme a Conab. No caso do biodiesel, destaque em crescimento na agroindústria com 10,9%, a produção no primeiro trimestre de 2026 superou a do mesmo trimestre do ano passado, refletindo a maior demanda ainda em decorrência da adoção do B15 desde agosto de 2025. O B15 é a mistura de 15% de biodiesel ao óleo diesel. O número de pessoas ocupadas na cadeia produtiva da soja e do biodiesel totalizou 2.540.000 trabalhadores no primeiro trimestre de 2026, aumento de 3,29% em relação ao mesmo período do ano anterior. E conforme já noticiamos aqui no Paiquerê no Agro, a Conab aponta uma produção de grãos para o ciclo 2025-2026 de 360 milhões de toneladas. O portal Armazéns do Brasil, no entanto, indica uma capacidade estática no país de 228 milhões de toneladas. Ou seja, produzimos 360 milhões de toneladas de uma safra, mas podemos armazenar apenas 228 milhões, somando aí todos os armazéns do Brasil inteiro. Denise Deckers, que é técnica da Conab, afirma que mesmo com essa disparidade entre produtividade e armazenagem, o Brasil possui condições geográficas favoráveis, que viabilizam até 3 safras por ano de culturas específicas, como o feijão e o milho. Isso permite rotatividade nas unidades armazenadoras e abre vantagem competitiva perante os principais concorrentes. Vamos abrir aspas para Denise Deckers. O Brasil tem capacidade estática para abrigar tudo o que produz, porque, diferentemente dos Estados Unidos, e da Argentina, temos mais de uma safra por ano em momentos distintos. E, desta forma, temos condições de abrir uma safra e expedi-la e receber a seguinte, disse a Denise Deckers. Entretanto, ela reconhece que, por não ter uma homogeneidade na distribuição dos armazéns nos principais polos produtores, isso gera uma dificuldade de armazenagem de grãos no país. Um exemplo é o estado do Mato Grosso, que é o maior produtor de soja, e o oeste da Bahia, lá na região de Luiz Eduardo Magalhães, onde não é incomum ver o produto depositado a céu aberto, porque não tem um local adequado para armazenamento. É uma carência muito expressiva de unidades armazenadoras em regiões específicas do Brasil, reconhece a própria técnica aí do Conab. Ou seja, juntando os armazéns do Brasil inteiro, até que a nossa capacidade é boa, mas não tem tantos armazéns onde há mais produções ou mais produção de grãos. Sobre a perspectiva da infraestrutura de armazenamento acompanhar as grandes safras, a Denise Deckers argumenta que, desde a década de 1990, é notório o descolamento da curva entre a produção no campo e a capacidade estática dos armazéns. Olha o que ela disse: temos capacidade de aumentar a produção das lavouras em função dos melhoramentos genéticos e capacitação no manejo, mas ainda somos muito resistentes em investir na construção de armazéns. O Brasil precisa de mais armazéns com urgência, isso é fato constatado. As informações são da OCEPAR. E quando a carne chega à mesa, já fatiada e assada, a gente nem se lembra, né, de todo o processo produtivo que existe por trás dela, desde a criação do animal, o transporte, ao frigorífico, até aos supermercados. Essa indústria da carne movimentou mais de 500 bilhões de reais em 2025 e, assim como outros setores, também tem as suas inovações e atualizações. A mais recente é a inteligência artificial, a IA. De olho nessa evolução e demais tendências relacionadas à IA, o Grupo de Pesquisa e Análise da Carne, GEPAC, da UEL, promove dia 7 de agosto o evento Inteligência Artificial na Produção Animal. Já foram confirmadas as presenças dos convidados Ana Paula Yubi da Costa Barbon, doutora em Ciência Animal, e Silvio Barbon Júnior, ex-professor da UEL, que atualmente é professor na Universidade de Trieste, na Itália. O evento acontecerá no Anfiteatro do César, às 8 horas, com duas palestras sobre o tema, em adição o lançamento do livro Inteligência Artificial em Ciência Animal pelos convidados. Então, dia 7 de agosto, a partir das 8 horas da manhã, na UEL. A inscrição é gratuita, realizada pelo sistema da UEL. Anote aí, www.sistemasweb.uel.br. O evento é aberto aos alunos, pesquisadores e professores, assim como para a comunidade externa. Técnicos e produtores do setor também podem participar. E assim concluímos mais um Pai Querer no Agro, nesta segunda-feira, 3 de agosto de 2026. As montagens de áudios são de José Carlos Carraro, técnica de som de Luciano Magalhães. Eu sou William Santin. Desejamos a você um mês de agosto de grandes colheitas.
Pai Querer no Agro.
Pai Querer. 91,7.
Sua tarde com mais alegria. Sua tarde com mais informação. Vai começar uma ótima tarde pra você. Vamos começar o nosso Boa Tarde Pai Querer 91,7 de hoje. Como é que você tá? Como é que tá a sua tarde? Começando muito bem a semana. Vai começar aquele giro de informação pra você na tarde e também as músicas que marcam época. Vamos juntos? Por aqui é Bruno Cardial chegando na Pai Querer 91,7. Vem comigo!